E nós estamos com a presença aqui no estúdio da Letícia Ravazio, como eu já havia anunciado antes, e ela é responsável pela UBS Gerardo Barbosa, né, o posto central, como a gente chama, o postão, como queiram chamar. E também ela é responsável pela sala de vacinas que ali está. E a gente vai conversar, ontem começou a campanha para a vacinação da poliomielite, que é importantíssima, porque, para quem não sabe, a polio, ela ataca os membros das pessoas, né? Não só quando são pequenos, mas eu conheço casos de gente com 15 anos que adquiriu a doença, e ela vai perdendo a mobilidade. Então, é extremamente importante a vacinação, principalmente das crianças. Quando a gente ama, a gente cuida. E por isso, a gente também tem a responsabilidade social de conversar sobre isso. Por isso, a gente convidou a Letícia para vir aqui para nos contar um pouquinho como que está sendo, Letícia. Começou ontem, não deve ter muita procura, o dia D é o dia 20, né? Então, vamos conversar um pouquinho. Antes disso, te dou bom dia, claro. Bom dia e seja bem-vinda ao nosso programa.
Bom dia a todos os ouvintes, né? Isso aí, mais uma vez a gente tá aí para falar sobre vacinação, né?
Bater na mesma tecla.
É, na mesma tecla. Então, entre inúmeras campanhas que já tivemos esse ano e vamos continuar tendo, né? E nos demais anos também, né? A gente vai iniciar, então, iniciou ontem essa campanha da poliomielite, tá? Todo ano a gente tem a campanha da poliomielite mais a multivacinação, né? Se a gente botar a mão na nossa memória, dá para dizer assim, há uns anos atrás a gente tinha até duas campanhas da polio no ano, né? A gente tinha uma lá no primeiro semestre e lá na metade do ano em diante, aí por setembro, outubro, a gente tinha outra campanha da polio, né? E em função da erradicação da doença em alguns países, inclusive o Brasil, não se teve mais casos, né? Essa campanha acabou se disseminando, né? Então, foi diminuindo. E de uns anos para cá, agora, de uns 4 anos para cá, a poliomielite voltou a ter alguns casos em algumas regiões, em alguns países.
Nós já tínhamos erradicado. É. Né? Se não me engano, esse é da gotinha, né? O Rotary também participa, o Rotary Internacional. E alguns anos atrás, eu tive a informação, não sei se procede, que só havia casos de polio na África. Mas ainda estavam já conseguindo vacinar as crianças lá também,
é que é
um
lugar que é menos, né, se atinge a questão da vacinação, né. Mas teve outros países que tiveram casos de polio, né, da paralisia infantil, então. E em função disso, a gente está tendo de novo, todos os anos, essa campanha da poliomielite mais multivacinação. O que é isso? A gente vacina, então, as crianças de 1 ano a 4 anos, 11 meses e 29 dias, todas, né, todas que entrarem nas unidades de saúde com essa faixa etária vão fazer a vacina da polio, que é as gotinhas, tá?
Não
então,
dói.
Não dói. Então, aqueles pais que têm dó de vacinar o seu filho, porque chora, porque isso, porque aquilo, é só a gotinha, tá?
Mas mesmo assim, é preferível ter dó por tomar uma injeção
do que ter uma doença.
Porque, e eu ainda comento e dou risada, na época que eu fazia vacina, que eu tinha idade de tomar vacina, as nossas vacinas eram com pistola, né?
Antigamente.
Acho que nem existe mais
não,
isso.
Não existe.
Era pistola, tirava de um e grudava no outro e a gente tinha que fazer.
Então, essa campanha vai ser assim, né? A gente já começou ontem, vai até o dia 9 de setembro, tá? São exatamente 30 dias, bem dizer. Todas as unidades de saúde têm a vacina, tá? Então, quem mora lá nos bairros da Martini, São Jorge, né, Paraíso,
Arroio,
tem o bairro lá da Martini, né, os bairros, então, aqui, Tarumã, Maravalha, Arroio, enfim, todos esses bairros têm o René Bassin, tá? E o centro, enfim, e os demais bairros ali em cima, Norte América, Brasil, Jardim dos Coqueiros, e assim como o interior também está subdividido, né, tem as suas unidades de saúde de referência, né? Temos a unidade do depósito também, lá no interior, que as pessoas não precisam vir até aqui na cidade para fazer, né? Lá na unidade Luiz Drum, que é lá no depósito, tem a vacina também, todos os dias, né? Onde pode estar sendo feita, tá? Por que multivacinação? Porque aquelas crianças menores de um ano, ela não pode fazer a VOP, que é a gotinha, tá? As crianças menores de um ano, elas vão fazer o que a gente chama de polio inativa, tá? Que aí ela não é gotinha, né? Ela é injetável, né? E a criança faz com 2, 4 e 6 meses, tá? Então, essas crianças que vierem menores de um ano, a gente vai o que fazer? Vai olhar a carteirinha, se está em falta com alguma delas, a gente vai aplicar, tá? E as crianças acima dos 4 anos, ou seja, aquelas crianças de 5 anos completo em diante, até os 15 anos, é a mesma coisa, a gente vai estar olhando as carteiras e se tiver alguma vacina em atraso, a gente vai estar aplicando, tá? Então, por isso, essa multivacinação junto com a polio, para a gente estar colocando em dia as carteiras de vacinação. Por isso a importância da carteira de vacinação, porque ainda tem pais que vêm, ah, é a vacinação da polio, vou levar só a criança fazer a gotinha. Não dá, tem que trazer a carteira de vacina. Tem que registrar, tá? E assim a gente vai estar olhando também para ver se não tem outra vacina em atraso. Porque daqui a pouco é a polio que ele vai fazer. Ah, mas ele tem a polio, mas não fez uma febre amarela, não fez uma varicela, que era da idade, tá? E a gente vai estar aproveitando para fazer e botar em dia essas carteiras de vacinação. Então, para os pais que não têm crianças entre 1 e 4 anos, ou só tem criança menor de 1 ou acima de 5, podem estar levando as carteiras de vacinação para nós olhar, tá? E aí, tendo vacina em atraso, traz a criança para nós fazer, né? Então, é uma maneira de nós intensificar, de fazer uma varredura, tá? Nessas carteiras e pegar tudo aquilo que está em atraso e nós colocar em dia, tá? Para quem trabalha, daí todo mundo diz, ah, durante a semana é ruim, porque né, o posto funciona das 8 às 11h30, da 1h30 às 5h. Nós vamos ter esse dia D, então, que será no sábado, do dia 20, tá? Onde a gente vai abrir às 8 da manhã até às 4 da tarde, sem fechar o meio-dia. Então,
e nesse dia D também, multivacinação?
Multivacinação, vai ser tudo, né? Então, a gotinha para essa idade do 1 aos 4 anos. E os restantes, a gente vai estar olhando carteira e fazendo as vacinas em atraso. Então, é uma oportunidade, assim, ó, de estar levando para aquele pai, aquela responsável, que diz, ah, é ruim, porque eu trabalho, eu não consigo levar, se eu não for levar, ele não vai, né? Não vai com a avó, não vai com o tio, não vai com a... Tem que ser a mãe, tem que ser o pai para levar, senão a criança não deixa. Então, esse sábado a gente vai estar aí para isso. Então, você pode estar trazendo...
Esse sábado agora...
No outro
dia sábado. 20,
né? Então, aproveitem, né? A gente tá lá só para isso, né? Porque durante a semana a gente também sabe que tem outros atendimentos, né? Então, às vezes, tem que ficar esperando um pouco mais, porque antes de vacinar a criança, às vezes a gente tem um atendimento para fazer, então, às vezes, demora um pouquinho, né? Então, nesse sábado do dia 20, a gente vai estar lá só para vacinar. Então, a criança vai chegar e vai ser vacinada. Né? Então, não vai ter outro público, né, junto.
É só vacina.
Às vezes, tem pais também que têm medo que isso fez com que atrasasse também muita vacina, né? A questão desse Covid, porque os pais tinham medo de levar as crianças até as unidades de saúde e colocar as crianças em risco, né? Colocar em contato com outras pessoas que talvez pudessem ter Covid e a criança pudesse pegar. Então, em decorrência disso, a gente teve muito atraso de vacina. Muito mesmo, né? E hoje, assim, a gente percebe carteiras que vêm com crianças, para te ter uma ideia, de um ano que não fizeram as de 6 meses, né? Às vezes a gente pega isso. Talvez a gente pergunte, mas por que? Ah, sempre uma desculpa, né? Ah, o Covid, ah, não sei o quê. Então,
eu acho muito interessante que as pessoas sempre têm uma desculpa. Né?
Sempre
tem uma desculpa. Ah, o problema foi o Covid. Mas andava todo mundo na rua, andava criança na rua, andava criança por tudo que era lugar aí. Inclusive pais e mães junto. Então, eu creio que essa desculpa nem cola mais. Né? Agora o pessoal está com medo da varíola dos macacos. Estão matando o macaco. O macaco não tem culpa. Acabei de falar ali. O macaco não tem culpa. Assim como o bugio não tem culpa da febre amarela. Né? Eles são indicadores que existem as doenças. Então, as pessoas têm que ter consciência que as crianças, elas não têm imunidade. Começa por aí. Nasceu, Ai, a pobrezinha tem que fazer vacina. Tem que fazer vacina, né? Por quê? Porque ela não tem imunidade, então ela vai adquirindo com o passar do tempo. Sem a vacina fica pior. Sarampo mesmo. Sarampo tem vacina. Rubéola tem vacina. Que são as doenças, assim, que me lembro de serem mais Sim. graves, né? Que mais? Pólio, uhum. Que é a paralisia infantil, tem vacina. E se você quer comparar, não compare com a vacina do Covid. Uhum. Porque a maioria das pessoas, fizeram agora, então ela não presta. Beleza, se tu acha isso, beleza. Mas as outras vacinas, elas têm anos.
Ah, não, tem, né? Tem vacinas aí que são mais velhas que a gente, né? Então, estão aí há anos no mercado, né? E graças a elas, tem doenças que foram erradicadas, né? E que não estão mais aí, que provocavam tanto mal quanto o próprio Covid hoje, Exato. Né? Então, eu acho que a ciência vem para contribuir sempre, né? Então, ninguém vai fazer uma coisa para, como muitos dizem assim, até a própria vacina da gripe, né? Muitos idosos diziam, foi feita para matar os idosos, porque não sei o quê, porque não sei o quê, né?
Que se eu saiba, não morreu nenhum das vacinas.
Se fosse ver, então nós tínhamos que ter extinguido, né? E não, né? Que é outra vacina que, nesses últimos 2 anos, nós estamos correndo atrás das pessoas para fazer a vacina da influenza. E hoje, muita gente, que nem esse ano, sofreu com a influenza. Porque não se vacinou nos últimos 2 anos. E aí acabou pegando a cepa da influenza desse ano, do ano passado, do outro ano, e sofreu muito. Teve pessoas que sofreram mais com a influenza esse ano do que com o próprio Covid. Né? Teve pessoas que hospitalizaram com pneumonia, ou enfim, sequelas da própria gripe, tá? Por não se vacinarem, que sempre faziam e acabaram não fazendo nesses últimos 2 anos, esperando a vacina do Covid, ou achando que uma era mais importante, outra era menos, né? Sendo que a gente pode fazer hoje as duas concomitantemente. Né?
Tinha um prazo antes, eu lembro que eu fiz no primeiro ano do Covid, eu fiz, daí tinha que esperar acho que 30 dias, era uma coisa assim, agora não precisa mais.
Não precisa mais, se fizer no mesmo dia a gente pode fazer as duas, inclusive as vacinas de criança, né? Uhum. Se eu fizer no mesmo dia, eu posso fazer 2, 3 no mesmo dia, né? Eu só tenho, tipo, a única contraindicação é fazer febre amarela e tríplice viral no mesmo dia, é a única vacina que tem uma contraindicação, as demais não, né? Então é um apelo que a gente tá aqui fazendo, né? Para que os pais e responsáveis se organizem, né? Para que procurem as unidades de saúde, se conseguirem durante a semana, agora, nesses dias, né? Podem procurar, a gente já tem a polio nas unidades de saúde, sempre teve, né? Então, agora a gente tem intensificado, né? Para estar vacinando a criança de 1 a 4 anos, 11 meses e 29 dias, tá? E as demais crianças, então, aí, para estarem indo à unidade de saúde munidos da carteira de vacinação, todas, né? Para que a gente possa olhar se tem alguma vacina em atraso, para a gente colocar isso em dia, tá? E lembrando que o dia 20, então, é o dia D, é um sábado, onde a gente vai estar trabalhando das 8 às 4 horas, todas as unidades aqui da cidade, tá? Sem fechar o meio-dia. Se eu não me engano, parece que a unidade do depósito fará essa campanha no dia 19, que é na sexta, tá? Porque como o pessoal lá às vezes tem um difícil acesso, às vezes tem pessoas que precisam de um transporte para ir até a unidade mesmo, que a unidade está lá perto, mas ainda existem comunidades que são longe, né? Então, eles acham melhor fazer na sexta, que tem transporte escolar e coisa e tal, que facilita, né, o pessoal se locomover até a unidade de saúde, tá? E eu queria fazer aqui, aproveitar e fazer, então, um apelo ou também lembrar da vacina do Covid, né, que antes a gente estava comentando. Nós temos a vacinação do Covid para maiores de 12 anos, todas as sextas-feiras, das 7 da manhã à 1 da tarde, tá? Aí, como a gente conversava antes, tem um horror de gente para vacinar, tem fila, tem isso? Não, tá? Nós tivemos ali, quando abriu a quarta dose para 50 anos, 60 anos, que é um público que tem um pouquinho mais, até chegou a dar um pouco de fila, mas nada de muita demora, mais de 20, 30 minutos no máximo, né? E hoje é questão de chegar e vacinar, tá? Então a gente pede.
Não esqueça, né, de levar documento.
Que tem que levar a carteirinha de vacinação, tem que levar o CPF e o cartão SUS junto, tá? E fazer aí, quem está na idade, se já fez a primeira, terminar de fazer a segunda, né? Que a gente tem muitos que fizeram uma dose e nunca mais voltaram. Quem já tem a primeira e a segunda, já está liberada a terceira dose, o primeiro reforço, né? E quem tem acima de 40 anos, então, já está liberada a quarta dose, tá? Os profissionais de saúde já foi liberada a quarta dose, os imunodeprimidos também têm a quarta dose, tá?
Os professores...
Os professores só na idade, né? Uhum. Acima de 40 anos, daí já está liberada a quarta dose. E as crianças, né? Como todo mundo deve acompanhar a mídia aí, que eu sempre digo, tem gente que diz assim, ah, eu não sei. Às vezes não sabe porque não quer, porque às vezes até leu, mas deletou, uhum. né? Porque os Facebook, WhatsApp, o tal do Instagram, enfim, televisão, rádio, né? Eu acho que a gente tem todos esses meios aí para ver notícia boa também, né? Não só notícia ruim, né? Às vezes atrai mais a notícia ruim, né? Ou sei lá, eu, o vídeo, enfim. Mas a gente também tem que dar conta de ler coisas boas, né? E a vacinação é uma coisa boa,
né? A gente
né?
tem que procurar notícias boas. Elas aparecem com um pouquinho mais de atraso, mas elas existem.
Isso.
Eu gosto sempre, enfermeira, de colocar assim, ó. Eu tomo a vacina da gripe desde que ela surgiu, porque eu tinha necessidade, né? E a do Covid eu fiz também. Quando eu fiz a terceira dose, passou alguns dias e eu tive Covid. E eu não sabia que eu estava com Covid. Eu fiquei sabendo por acaso. Por quê? Porque meus sintomas
foram leves
e eram coisas que eu tinha.
Uhum.
Ah, dor de garganta. Eu tenho dor de garganta porque eu tomo muita água gelada e daí tá frio, o corpo tá quente. Mas tendo em vista que eu tenho todos os problemas de saúde possíveis, é coração, é hipertensão, é não sei o que mais, que toma remédio,
uhum.
se fosse uma situação que eu não tivesse vacinada, certamente eu ia sofrer mais. Então, eu passei pelo Covid sem ver. Eu descobri, ele estava terminando. E não tive sintomas que me deixassem na cama,
uhum.
né? Eu trabalhei em casa, obviamente, mas eu não caí de cama, graças a Deus, não fui para o hospital. Então, eu sempre dou o meu exemplo,
uhum.
porque as pessoas dizem assim, ah, porque eu fiz e me deu o Covid. Deu muito mais fraco, não tenham dúvida disso.
É, a vacina, ela não impede de você pegar a doença, né? A vacinação do Covid, o tempo todo, desde o início, foi dito, né, que ela não iria impedir que as pessoas pegassem o Covid. Ela impede que você tenha uma forma mais grave
maior,
do Covid, né? Então, ela daqui a pouco vai fazer isso como foi o seu caso. Daqui a pouco as pessoas vão pegar... O organismo rapidamente, tem um sistema imunológico rápido, vai matar esse vírus, talvez você nem vai sentir, né? Como acontece na grande maioria dos casos. E tem aqueles casos que você vai pegar, vai desenvolver alguns sintomas, mas esses não vão ser tão graves porque você está imunizado. O teu sistema imunológico vai agir mais rápido porque você vai reconhecer esse vírus em função da vacina, tá?
Uma outra coisa que as pessoas também não entendem, desculpa interromper, é sobre a vacina da gripe. Alguns anos atrás eu fui pesquisar sobre isso, porque a minha mãe mesmo, eu tomo a vacina da gripe e fico gripada. Bom, o que acontece? Fui na fonte, né, a gente fala com o médico, fala com pessoas como a enfermeira Letícia, que sabe como explicar isso pra gente. Cada ano, se eu tiver errada, por favor, me corrija. Cada ano, os pesquisadores pegam a gripe que mais deu no ano anterior. A cepa, que eles chamam, é a mudinha... Para as pessoas entenderem, é a mudinha da gripe. Então, eles pesquisam lá a gripe que mais deu no ano anterior. Ah, deu a gripe, cada uma tem um nome, tudo esquisito.
A, B, C.
É, a gripe A. Aí, aquela gripe ali, eles vão desenvolver o antivírus que vai para a vacina e a gente vai tomar. Isso não impede que eu pegue uma gripe tipo C,
uhum.
que é outro tipo. Se ela for maior esse ano, eles vão pegar essa gripe C e vão desenvolver a vacina para o tipo C. Então, depende o tipo de gripe. Cada gripe é uma gripe.
É, não existe como colocar todas as cepas da influenza dentro de uma vacina, né? Isso é...
Ia tomar um balde de vacina.
Então, assim, ó, hoje a gente tem as vacinas da influenza, então, tem as com três, né, tipos, uhum, três cepas, e tem as quadrivalente, que são com quatro cepas de vírus, tá? E são, bem como você falou, são os vírus mais graves, ou seja, aqueles que eles separam como sendo as cepas que provocaram mais casos e mais gravidade, que é o que eles colocam ali. Então, impedindo dessa forma que você tenha essa gripe mais grave, né, e evolua, né. Então, essas influenza sazonal, por exemplo, que é específica nossa do inverno, isso aí não vai ter numa vacina, isso aí você vai pegar a gripe, o resfriado daqui a pouco.
Que gripe é diferente do
resfriado. Porque assim, a genética do vírus da influenza lá, a base dela é a mesma. Então, tu fazendo a vacina, às vezes pode ser uma influenza sazonal, mas ele vai reconhecer o teu organismo, porque você tem a vacina. Então, você vai desenvolver uma gripe, mas não vai ser tão grave, né? E para aquela que tem dentro da vacina, que é tipo a gripe H1N1, que no início foi aquele TDEL, que também morreu gente, né? Essas vão ter dentro da vacinação, né? E aí você vai estar imunizado. Mas eu gostaria de voltar ali na vacina do Covid, porque que eu tava falando, que na mídia está aí para todo mundo ver, que foi incluído para as crianças. Antes a gente vacinava as crianças de 5 a 11 anos. Uhum. E agora se abriu um leque das crianças de 3 a 11 anos, tá? Então, se existem pais que gostariam de vacinar, e como a gente conversava antes, hoje a gente não pode obrigar ninguém a vacinar, principalmente com a questão da vacinação do Covid, né? Então, como é algo novo ainda, existem muitos receios, e principalmente na vacinação infantil das crianças, como são os que menos sofrem com o Covid, né? Na realidade, são os adultos que mais sofreram e que mais levaram a gravidade, né? As crianças, por ter um sistema imunológico novo, dá para se dizer assim, eles reagem mais rápido e a doença do Covid não chega às formas graves como num adulto, né? Então, talvez em função disso, existe uma procura muito pequena de pessoas que queiram vacinar seus filhos para o Covid. Mas a gente tem ela, então, para aqueles que haja interesse, tá? Tem muitas crianças aí que têm problemas de saúde, enfim, que os pais gostariam de vacinar, tá? A gente está pedindo que entrem em contato com a Secretaria de Saúde, né, com o posto Gerardo Barbosa, que é onde eu trabalho, conversem comigo e com a Luciana, que é uma das vacinadoras, tá? Para nós estarmos agendando. Porque como a procura está muito baixa, nós estávamos fazendo todas as quintas-feiras, as crianças,
mas
tá?
Mas não tem como.
E aí, nessas quintas-feiras, a gente estava fazendo, geralmente, eu vacinei 20 crianças há 30 dias atrás, essas 20 já voltaram a fazer a segunda dose. E para o público infantil, é só duas doses, a primeira e segunda dose, tá? E eu não estou tendo primeiras doses suficientes para mim, toda quinta-feira tá abrindo o Fasco para vacinar 20, 30, entendeu? Então, assim, eu tenho que nem quinta passada, eu tive a procura de duas crianças só para fazer a primeira dose. Se eu abro um frasco que tem 10 doses, eu tenho que botar 8 fora. Então, o que, que a gente fez? A gente agendou para essas duas crianças virem quinta-feira dessa semana, onde eu já tenho mais 5, 6 agendadas, e com um frasco eu vou abrir e vou fazer todas elas, tá? Então, a gente tá pedindo para ligar, para a gente deixar agendado, tá? Para nós otimizar a coisa e não desperdiçar tanta dose, tá? Porque o que está acontecendo? Essas vacinas para o público infantil, essa não é uma realidade só de Espumoso, é uma realidade do estado inteiro, uhum, tá? Então, no início, ali, quando foi largado, quem tinha interesse vacinou, e agora é os gato pingado que resolveram hoje fazer a vacina. Então, esses a gente está agendando, tá? Para que a gente consiga né, utilizar o frasco de vacina da melhor forma. Ah, vamos dizer assim, mas por que utilizar o frasco? Não dá para fazer um quinta que vem terminar de usar? Não, tá? Os frascos das vacinas do Covid, todos eles têm um prazo de validade curto, que são horas, nem são dias, tá? Então, assim, se eu abrir às 8, tem uns que duram 6 horas, um é 8 horas, né? E o da Coronavac, que dura 24 horas, tá? Às vezes, dependendo da quantidade de dose que vem, o lote que vem. Então, assim, ó, para cada frasco, para cada marca, é uma realidade, né? Então, por isso que a gente tem que tentar... E pra gente que tá lá na ponta não é fácil, né?
Não.
Eu sempre digo, quem cria a vacina, quem cria a campanha, pra quem tá lá em cima, tá bem bom, porque eles pensam numa realidade, só que nem sempre o que eles pensam é o que acontece, né? Pra quem tá aqui na ponta, é complicado, né?
Bastante complicado.
E assim é pra tudo, inclusive a vacinação da poliomielite, né? O governo hoje preconiza que os municípios têm que vacinar 95% das crianças de 1 a 4 anos. Contra a poliomielite, né? Então, assim, ó, o ano passado e o ano retrasado, o estado do Rio Grande do Sul foi a 60%. Num montante geral, tá? A vacinação ficou em mais ou menos 60% de crianças vacinadas contra a poliomielite. A gente tem que aumentar esse índice, porque daqui a pouco tem criança que a gente tá perdendo, tá deixando escapar pelo meio dos dedos, que já ficou um ano, dois, três sem a polio nas campanhas, e daqui a pouco ela pode entrar em contato com essa cepa, alguma coisa, e adquirir a poliomielite, né? Então, é por isso a função da campanha. Ou aquela criança que está em atraso de vacina, aquela criança que nunca fez, né? A gente vai pegar nessas campanhas. Então, assim, ó, é uma forma da gente dando um plus a mais, né, para a criança, dando uma proteção a mais contra essas doenças que a gente já conhece há anos e que a gente já vacina há anos, né? Então, a gente tem realidades diferentes que a gente fala aqui. Nós temos uma poliomielite que a gente já vacina há anos, nós temos um Covid que nós estamos vacinando há um ano e pouco, né? Então, só que cabe a gente ler, né? A gente lê coisas boas que a gente estava falando,
né?
A gente, fontes seguras, né? E tomar a melhor decisão. Ah, hoje eu não quero vacinar o meu filho contra o Covid, mas eu vou na campanha da poliomielite, porque essa eu sempre vacinei e eu vou vacinar, e ele não vai pegar Covid indo na unidade de saúde para vacinar, tá?
Certamente não.
Então, assim, ó, eu peço um apelo à comunidade, né, a quem tá ouvindo, daqui a pouco não tem criança, mas conhece alguém que tenha criança, né?
Tem afilhado, tem sobrinho.
Tem os netos, né? Eu sei que daqui a pouco essas pessoas tem o hábito de escutar a rádio, né? Então, leve para os mais novos, que estão, às vezes, trabalhando e não podem estar escutando, né? Porque a gente tenta, de todas as formas, né? Levar essa informação para todo mundo, de todas as formas. É em cards, no WhatsApp, não sei o quê, como eu estava falando antes.
Informação
e,
tem,
né? Então, assim, ó, que se organize nesse um mês e traga seu filho de um ano a quatro anos, 11 meses e 29 dias, para estar fazendo essa vacina da polio e também para nós estar colocando em dia as demais vacinas de rotina. E para quem resolver fazer a vacina, né, das crianças do Covid, a gente vai estar agendando, tá?
No dia da multivacinação não tem.
Até a gente cogitou, mas não sei se vai vingar, porque daqui a pouco é uma coisa assim, que como tem bastante rotina, né, mais uma, às vezes eu não tenho como botar ela em todas as unidades, por esse fato de abrir frasco que às vezes não utilizar. E como eles estão mandando uma mixaria por ter uma demanda muito pouca, eu não vou ter condições de colocar um frasco lá na unidade da Martins, na René Bassin e aqui.
Pra tirar
eu vou ter
uma
que,
dose em cada
Eu vou ter que concentrar ela, tipo, só na minha unidade de saúde. Então, daqui a pouco, a gente pode até pensar, se tiver... Talvez público e procura da gente estar no dia abrindo, vamos supor, espera, juntou 10, vou ter que abrir. Mas vai ser concentrado só numa unidade. Mas isso ainda a gente não definiu, né? Porque como as de rotina são muitas vacinas, a gente tem hoje um leque aí de mais de 10 vacinas de rotina, né? Então daqui a pouco vai ter criança em atraso que já vai ter que fazer duas, três, daí vai fazer mais uma do Covid, às vezes não vão querer, né?
Sim.
Então, por isso que a gente deixa a parte só para ela... porque é uma questão de uma vacina nova, a gente tem que observar tanto tempo, enfim, né? Eu acho que cada caso é um caso e a gente pode estar, sim, se há necessidade, se há procura, de estar fazendo, né? Mas o nosso intuito e o nosso interesse é de estar nesse período aí vacinando esses 95% das crianças de 1 a 4 anos contra a poliomielite.
Não esquecer de levar a carteirinha de vacinação.
Sempre.
Né? Sempre carregar. Ah, mas eu perdi, então não vou. Vai sim.
Vai.
Pode ir. Procure, porque eu creio, eu não tenho filho pequeno, mas eu creio que se a gente ama, a gente cuida das coisinhas das crianças, né? Teoricamente, se você ama seu filho, você sabe onde está a carteirinha de vacinação, porque é importante para a vida dele.
É um documento.
É um documento. E aí acontece o quê? Apareceu uma doença lá, vamos supor, fez a vacina do sarampo. Ainda existe, né?
Tem.
Tá. Fez a vacina do sarampo, fez a vacina da rubéola. Catapora não tem vacina, né?
É a varicela.
A varicela. Tá. Então, fez essas três vacinas, mas apareceu com umas bolinhas lá no corpo. Mas essa criança foi vacinada? Ah, eu não sei. Me dá a carteirinha de vacinação, que eu vou saber por onde tratar. Se eu puder tirar um caso e dizer assim, não é isso, e imediatamente que eu digo, vai poupar muito tempo e vai ser mais fácil de tratar. É assim que funciona.
É.
Então, as pessoas, eu sei que amam os filhos, mas eu sei também que tem uma outra coisa. Quem participa do Auxílio Brasil tem que levar a carteirinha dos filhos quando vai fazer lá o recadastramento.
Uhum.
Então, daqui a pouco, vai acontecer que não vai mais ter o Auxílio Brasil para essas pessoas que estão deixando a carteirinha em branco.
É.
Né? Vai fazer a matrícula da criança na escola, pedem a carteira de vacinação. Daqui a pouco não tem a vacina,
vai deixar de ganhar a vaga. É, hoje as escolinhas já estão pedindo, né, que tragam com o carimbo nosso com as vacinas em dia, para poder fazer a rematrícula todo início de ano, né?
Sim, porque pensa, vai colocar uma criança lá que não está vacinada.
Que não está vacinada,
né? E a criança está doente ou alguma coisa, vai pegar nos outros, não é legal.
É. Então, assim, a carteira de vacina é primordial, né? É, bem que nem você disse, é um documento, quem ama cuida, né? Tem que cuidar. A gente tem registro hoje informatizado das vacinas, mas dos últimos 5 anos, tá? Porque antes disso foram vários programas e acabaram se perdendo, então as pessoas, tipo, quem já tá com 14 anos, eu não consigo resgatar as vacinas que fez lá com 1 ano, 2 anos, entendeu? Eu consigo resgatar as que ele fez nos últimos 5 anos. Então, por isso a importância de ter essa carteirinha de vacinação, né? E os adultos, a mesma coisa. Hoje, para mim fazer a vacina da influenza, eu preciso da carteira de vacinação, né? Não tenho como vacinar e não registrar, porque daqui a pouco vai ter outra campanha, quinta dose do Covid. Aí vai lá, ah, mas tu não fez a vacina da gripe esse ano. Não, eu fiz, mano, mas tá registrado. Né?
E o melhor
daí é vai fazer de novo, né? Sim, porque assim, então, tendo o registro, tá ali o profissional que vai atender, vai saber, né? Então tem que ter, inclusive, para fazer a vacina da gripe. E a gente tá vacinando contra a influenza também, tá? Então, quem ainda não fez, as crianças que não fizeram, foi aberto à população em geral, tá? Eu sei que nós já estamos quase no fim do inverno, né?
Mas,
que,
não faz mal.
Mas não faz mal, né? Quem quiser fazer, que não fez ainda esse ano, tá? A gente ainda tem vacina da influenza em todas as unidades de saúde também.
Que espetáculo. Pessoal, assim, ó, mais um chamamento. Leve seus filhos, seu neto, seu sobrinho, seu afilhado. A mãe não pode, madrinha pode? Leva. É um ato de amor. Vacinar é um ato de amor. Eu já nem falo mais na vacina do Covid, porque cada pessoa com a sua cabeça, né?
Uhum.
Mas as vacinas básicas, aquelas primeiras lá que vêm, elas são de extrema importância para toda a vida, né, do filho. Eu estou conversando aqui com a Letícia Ravazio, que é enfermeira e é a coordenadora de vacinação lá na UBS Gerardo Barbosa, que chama todo mundo, e eu chamo também, leve seus filhos para vacinar. Não quer esperar? Ótimo, vai antes do dia 20.
Uhum.
Né? Se não tiver ninguém para vacinar no dia 20, que bom, é sinal que já vacinaram antes.
Antes, é.
Né? Então, as pessoas precisam fazer isso.
Uhum.
Eu quero agradecer, Letícia, a tua vinda aqui e deixar o microfone à tua disposição.
Ah, eu agradeço a oportunidade, né? A gente está sempre aí no que puder para informar a população da melhor forma possível, né? E sempre que haver necessidade e pedido, a gente vai vir, né? Não só para os assuntos da vacina,
sim,
mas para outros também, né? Mas ultimamente eu tenho vindo para mais nessa questão da vacinação, né? Iniciou lá com os Covid, depois veio com a influenza, né? E agora a gente está aí com a poliomielite, né? Então, como eu disse lá no início, né, a gente tem várias campanhas de vacinação durante o ano, essa não vai ser a última, né? E a gente está aí para informar, né, para apelar para as pessoas, né, que não desistam, né, que eu sei que as doenças têm surgido, assim como as vacinas têm surgido também, né, e isso tudo é em prol de uma melhor qualidade de vida para todos nós, né. E cuidar dos nossos pequenos é primordial, né. Eu acho que, como você falou antes, as crianças não entraram em contatos com determinadas doenças porque eles ainda são pequenos, né? Ao contrário de muitos adultos que já pegou isso, já pegou aquilo, né? Eles ainda não, né? Então, a gente, com a vacinação, a gente coloca lá dentro uma sementinha neles, né? Que reconhece o sistema imunológico contra tal doença. Se um dia entrar em contato, eles não vão adquirir a doença, ou se adquirir, eles vão adquirir de forma leve, né? Então, a gente, dessa forma, está protegendo aquele que a gente tanto ama, né? Porque quem tem aí o seu pequeno sabe, né, que não existe amor maior. Então, acho que uma das formas da gente amar e cuidar é estar vacinando, né? É estar cuidando da saúde deles. Porque depois não adianta a gente estar correndo com eles nos braços, às vezes, de um jeito que a gente não gosta que eles estejam, né, doentes, né, numa unidade de saúde ou no hospital, pedindo por socorro, e às vezes a gente não tem tanto o que fazer, né? Então, porque tem doenças aí que às vezes a gente, uma vez pega, vai ser pega, né?
Verdade.
Então, que a gente possa aí estar vacinando para não ver eles doentes, né? Que é o que a gente não quer. Então, bem como você falou, se o pai não pode, o avô pode, a madrinha pode, né? Leve até a unidade de saúde e faça pelo menos aí a poliomielite nessa campanha, e que a gente possa estar botando em dia as demais vacinas de rotina, né? Que estão em atraso. Que eu sei que não são grande maioria, né? A maioria dos pais tem as crianças com suas vacinas de rotina em dia, né? É um que outro caso, é uma que outra exceção que a gente pega de pessoas que ainda estão aí com um mês, dois, três de atrasos de vacinas, né? Que a gente vai ter que colocar em dia, tá? Mas a nossa população sempre está de parabéns, né? E eu gostaria de continuar parabenizando, né?
Mas que esperamos procure... que com 95%.
Com 95%, tá? Então, eu espero que todas nos procurem aí, tá? A gente tem os agentes de saúde que nos ajudam aí nas casas, e as pessoas dizem, ah, de novo, né? Já me avisou, mas vou avisar de novo, porque você ainda não foi fazer a vacina, né? Então, a gente tem aí nossos soldadinhos, né? Assim como outras
elas
pessoas que,
né,
trabalham na área da saúde, né? Que estão toda hora, assim como eu mesma, né? Tô aí sempre falando de vacina, ah, de novo, falando, vamos falar de novo, e quantas vezes for necessário até as pessoas se conscientizar daquilo que é importante.
Verdade, pode ter certeza que se alguém não quiser ouvir, vai ter que desligar o rádio, porque eu também vou falar, né, que é importante a vacinação, ainda mais que eu conheci pessoas que tiveram a polio, e é muito triste.
É, a paralisia infantil, ela não tem idade, né, então ela não é só de bebê que vai dar, não é só de pequena, né, como a gente estava comentando, tem pessoas aí até com 15 anos que tiveram a paralisia
infantil.
A
minha amiga com 15 anos adquiriu, a última vez que ela dançou foi no baile de debutantes dela, e adquiriu a polio, e ela já faleceu, e foi paralisando o resto. É. Ela conseguia caminhar de muleta, daqui a pouco já não conseguia mais, e qual é o final? Né? Então, isso é muito triste. Então, eu mesma vou lembrar todo mundo, não esqueça da vacinação, dia 20 ou dia D, mas antes disso também funciona.
Isso aí, tá? É. Muito obrigada a todos.
Obrigada a Letícia, que veio aqui também com a gente, para dar essas informações.